Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Está no ar mais um Bom Dia DG. Eu sou o Gotcose.
Ai, eu sou só.
Eu não vou mais tentar fazer essa entrada animada. Assim. Eu
bom
sou o Gotcose.
Bom dia pra você que acabou de acordar. Bom dia pra você que já
Apesar
está
que
no
ontem,
trabalho.
Ontem eu tava torto. Ontem eu acordei torto, cara. Fiquei
verdade,
com dor de cabeça.
Verdade.
Acordei zoado.
Hoje o Got traiu o movimento do café e tá com suco.
É porque hoje eu estou no café da manhã americano. Então não é café da manhã, é breakfast. Daqui a pouco saem as minhas panquecas com mel e meu bacon com ovo. Suco de laranja hoje. Mano, tá mó calor.
E nós temos um patrocinador fictício de gente.
Mano,
tá
qualquer dia vai zoar tudo esse negócio aqui.
A gente tá tentando. Hoje é um oferecimento fictício do Pão de Forma Kim. É fofinho, é molhadinho, é gostosinho pro seu café da manhã.
A Sati tentou grandes marcas, Lors, Três Corações,
a gente tá tentando.
Oreo, ela já trouxe aqui. Hoje tava com pão de mel da Balduco. Nenhuma dessas marcas nem olhou pra ela. Agora tá indo atrás dos pequenos empreendedores.
Sempre conceito.
Esse pouquinho é da onde, cara? É
esse
bom mesmo. Vamos
é
ver,
da
vamos
hora,
fazer
gente,
a propaganda
é
completa.
Da hora.
Kim Neto Indústria, Comércio e Panificação. Avenida Vereador José Fernandes Filhos, Vila Helena, é de Carapicuíba.
Viu?
Ó, de Carapicuíba para o seu café da manhã.
Sem preconceito. Eu aceito qualquer tipo de patrocínio.
Você tá fazendo várias propagandas aqui dos bagulhos.
Eu tô tentando.
Não tá recebendo nada.
Eu tô tentando ter um patrocínio, gente. De café da manhã.
Não faz
com
sentido
a gente.
Isso, cara. Para com isso. Que bagulho feio.
Faz sentido. Faz sentido. Pessoal, todo mundo aqui toma café da manhã, todo mundo acordou faz pouco tempo. Então a gente tá aqui já dando opções para o seu café da manhã. Esse pão de forma realmente é muito gostoso, gente.
Bom,
viu?
Acabou com o merchan. Mano, não precisa. A gente não precisa perder esse tempo com esse merchan que não existe.
Precisa, claro que precisa, porque para eles verem a versatilidade do nosso cenário. De como nós somos criativos em fazer propaganda, de como somos bons e como a gente, todas as propagandas que nós fazemos, a gente prova, né? Por exemplo, o café, a gente já tomou todos os cafés, mostrou, as bolachas, agora o pão de forma, a gente realmente come e bebe esses produtos, então a gente tem que ressaltá-los.
Isso aí, vamos começar então o nosso dia?
Vai.
Vamos começar, claro, é óbvio, é lógico. Aliás, mais uma vez, bom dia a todos que estão com a gente aí. A gente tem aí várias coisas interessantes. Nós temos o Teslaquila, que aí foi anunciado. Nós temos um conselho Jedi de emojis. Você
gente,
sabia
tem um
que existe um conselho de emojis? Exatamente. Vai falar um pouco sobre isso e de um emoji polêmico aí que deu.
Gente, causou maior polêmica. Um emoji.
Todo mundo assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, mas na verdade todo mundo odeia a Huawei. Exatamente, mais um país aí aplicou o cancelamento do 5G da Huawei.
Gente, impressionante.
Ninguém quer o 5G da Huawei.
Gente.
A gente vai falar sobre isso também. Disney proíbe calça jeans. A gente vai comentar sobre isso.
Ah, é. Verdade, foi bem...
Entre outras coisas, o retorno do monolito também.
Ah,
enfim,
é?
The Returns of Monolith. Lembra do monolito de Utah? Ele tá de volta. Ele não tá mais em Utah. Vou comentar sobre tudo isso, mas é claro, é óbvio, lógico, vamos começar com a nossa informação diária vinda diretamente do Twitter.
Assuntos do momento?
É, assuntos do momento aqui.
Assuntos
do momento. Vamos lá.
Gente, quem entra no Twitter, você chora. Chora.
Lembra que uma vez a gente abriu aqui com a Araraquara, que pegou fogo de madrugada?
Lembra.
Então... Dessa vez foi Criciúma. Aliás, Criciúma, pra quem não sabe, não é só um time de futebol. Também é uma cidade.
Jurava que era... Pessoas são completamente desinformadas sobre a cidade que mora.
Criciúma tem noite de violência com ataque a banco e troca de tiros. Cara, isso tá virando uma prática. Parece que é uma gangue do interior. Eles vão em cidade... E, ó, apesar que é bem longe. É tipo uns 700 quilômetros de Criciúma pra Araraquara. Mas, tipo assim, os caras estão atacando cidades do interior... Os caras descobriram que, tipo assim, provavelmente a segurança é bem mais fraca, policiamento é bem menor o efetivo do que na capital.
Só um comentário, que eles demoraram pra sacar isso, né? Porque interior sempre foi mais tranquilo, porque interior...
Essa é a diferença do bandido. Né? Cérebro. Mas então, olha que droga aí, ó. Teve isso aí. Não, e o mais engraçado é o paradoxo do Twitter. Todo mundo fazendo isso e tem uma aqui dezembro. É a galera fazendo forças
Pra
para
dezembro.
dezembro não ter
E
problema
já
nenhum e já
iniciamos.
inaugura dia 1º de dezembro. Aliás, estamos oficialmente no mês do Natal.
É verdade, mesmo no Natal que vai ter promoção. Promoção não,
Pisca-pisca.
vai ter sorteio aqui,
É.
gente.
Pisca-pisca, peru e R$ 500 no seu bolso, exatamente. O programa lá nosso do Bom Dia, não, perdão. O nosso programa do Guia de Compras está oferecendo R$ 500 em cash para você gastar com o que você quiser. E o sorteado vai ser anunciado no dia 25, dia de Natal. Grande presente de Natal a gente vai dar para os subs. Então, para você participar, não precisa fazer nada. Só ser sub do canal. Simples assim, tá? E quinhentão no bolso.
Então, bom.
Então, no bolso. Então, é isso. Vamos sair um pouco da realidade do futuro.
Gente, espero que ninguém daqui do chat da live seja
Ó,
ciúme.
uma indicação que a gente queria passar também para vocês é uma série da Netflix chamada La Révolution. Eu lembrei disso por causa do Twitter. Tem uma cena de conflito que é no último capítulo da primeira temporada. Calma, não darei spoiler. Aliás, a série é ótima. Ela conta a história da Revolução Francesa, mas uma versão meio obscura. Tipo zumbi, mas não é zumbi.
Zumbi vampiro.
É, tipo zumbi vampiro, tá ligado?
Eles, na verdade, não sugam.
São mortos-vivos que têm consciência, não ficam. Cérebro.
Eles
Eles
são tipo vampiros.
São
E
pessoas.
eles comem carne.
É muito boa a série, e no final tem um conflito épico, a galera se matando, literalmente. E a série é bem, tipo assim, é bem produzida, tem os efeitos de câmera, a câmera conduz da batalha. Quando eu tava assistindo o último capítulo, eu assisti e falamos, não, isso aí é a representação
Tá falando
artística
do
do
Twitter.
Twitter.
É verdade. A galera. E a pessoa. A galera caindo morta assim na série, você fala, esses são culpados, ó. Galera, tudo cansado caindo.
Cara,
Não, mas é
evoluciona.
sério, assiste essa série. Ontem a gente. Nós assistimos Os Dantes Assassinos, um filme péssimo, né? Então a gente tá indicando para vocês agora La Revolução da Netflix, que é uma série muito boa. Tenho certeza que você vai gostar, porque tem uns muito bons, tem uma história muito intrigante, e para vocês poderem superar os danos, porque realmente traumático.
Você deve conhecer a Tasmânia pelo desenho Diabo da Tasmânia, exatamente. Diabo da Tasmânia aí fez parte da infância de todo mundo. E quem diria que você, na sua infância, viu o Diabo da Tasmânia e o local que foi conhecido por ter um diabo é agora conhecido por estar entre os países que têm 100% de energia elétrica renovável. Ou seja, a Tasmânia atingiu aí o epicentro da energia sustentável. Você quem diria, hein? Você conhecia o lugar com o diabo, o cara mora no Brasil e de repente eles dão um exemplo de consumo de energia. O projeto aqui, ó, segundo a matéria, é desde 1985, quando a Tasmânia dependia de eletricidade de usinas de outros lugares para conseguir energia elétrica, e agora ela chegou ao seu ponto através de instalação de eletricidade eólica, aquelas de
É
redemoinhos.
aquelas com
Do
que fica
vento.
rodando.
É. Entre outras também, ela, além disso, ela possui hidrelétricas e também ela possui aqueles painéis solares. Ou seja, ela construiu toda uma infraestrutura de eletricidade bonitinha para todo mundo não morrer.
Realmente
É.
muito bom
Ou
isso.
seja, o Diabo da Tasmânia, que era considerado o Diabo da Tasmânia um ser mau, tá
Mas
melhor que a gente.
ele não é mau. É só que ele é um animalzinho muito arteiro. Mas ele nunca foi mau. É que ele é arteiro demais. Tipo, sabe aquele. Tipo o nosso gato que tira forças não sei da onde. E aí dá 5 minutos nele e destrói a casa toda. Então, o Diabo da Tasmânia é por isso. É por isso que as pessoas chamam ele de
Nossa, e o
diabo.
Diabo da Tasmânia, você já viu a foto do animal?
Ele é tão
Não tem nada a ver
bonitinho. Não,
com
com o
desenho,
Taz.
né? Com
Com o
Taz, não
Taz.
tem nada a ver com Taz.
Não, e ele é tão bonitinho. Ele é uma gracinha. Parece um ursinho. Mas eles são meio agressivos.
Esse lance de eletricidade sustentável é da hora. Mas é cara, mas é da hora.
Todo
Enquanto.
mundo deveria aderir.
Mas é que a Tasmânia deve ser também desse tamanho, né? Eu não sei a densidade geográfica da
Eu também
Tasmânia,
não sei,
mas ela
mas
deve ser pequenininha.
deve ser.
É
Deve ser
pequenininho.
pequenininho.
Enquanto isso, na América do Norte e América do Sul, o conceito é destrua tudo e dane-se. Consuma o máximo de energia possível.
Ah, é verdade. Aqui no Brasil também, a gente fecha o olho pra tudo.
É, mas a gente não pode falar muito que a gente aqui o Detona Geek infelizmente é
A
um
gente teria que ter um reator nuclear para
é
aguentar as
tanta
máquinas.
máquina ligada à luz aqui, a gente faz parte um pouco
É
desse.
videogame. Às vezes tem todas as máquinas ligadas,
Cada
mas
live, eu
videogame.
acho que cada live é uma árvore a menos, tá ligado? Complicado.
Agora você foi muito bonitinho.
Complicado. É uma árvore por live, né? O oferecimento. Então, replante sementes e arvorezinhas. Cada capítulo que você assistir do Bom Dia DG, você tem que replantar uma árvore, porque saiba que alguma árvore está caindo em algum lugar por conta do consumo excessivo de energia que a gente tem aqui.
Ah, é verdade. Nossa conta de luz só tem aumentado. Poderia baixar um pouco a conta de
Qual é o seu aí?
Ah, o meu? Vamos
Sati
lá.
sempre, a Sati sempre diz, é um de cada e ela faz. Nós já estamos na segunda semana do programa.
Verdade. Vocês chegaram a ver na internet que na segunda temporada, episódio 4, exatamente aos 18 minutos e 54 segundos, apareceu no episódio do Mandaloriano um homem de calça jeans? Sim, ele apareceu, ele estava lá enquanto eles estavam no confronto, todo mundo com as roupas, aquela coisa toda, todo mundo atirando cegamente porque eles não viram.
Foi a cena que apareceu lá a mina do exército. Tava o. Ah, eu esqueci o nome daquele cara.
Ah, eu também não sei, mas ele é o amigo lá do Mandaloriano
E o
e o
Mandaloriano. Eles
Mandaloriano.
estão os três atirando assim. Aí tem
Isso.
só uma perninha de calça jeans.
Isso, é uma perninha de calça jeans, e aí o cara tá com a camiseta verde e um relógio. E ele tava escorado assim no cenário, né? E aí ele apareceu e a internet foi. Entrou em alvoroço. Todo mundo gostou do homem de calça jeans. Teve até um cara lá,
Teve
um
um fã
super fã,
que fez
um
um
bonequinho.
bonequinho só, era tipo, ele colocou ainda dentro da embalagem Star Wars, um bonequinho
Foi.
tudo bonitinho, só uma parede e a perninha de
A
calça
perninha
jeans.
de calça jeans com a camisetinha verde, é verdade.
Collector Edition do
Collector
calça
Edition.
jeans.
Então, assim, todo mundo passou a amar o homem de calça jeans. E a Disney foi lá e acabou com a graça de todo mundo. Realmente. A gente. Aí eu fiquei mó triste. Fiquei triste porque, poxa, era um homem de calça jeans. Tipo assim, é tipo o bebê Yoda. A gente olha lá o bebê Yoda, todo mundo, ó, que fofinho. A gente olhou o homem de calça jeans, ó, quando será que ele vai aparecer de novo? Eu gostei dele.
Nossa,
Eu
coitado,
achei
né,
ele
mano?
simpático.
O maluco deve ter tomado um esporro, né, mano?
Mas a internet amou ele.
Não, a internet chamou, mas apareceu uma pessoa de calça jeans,
Então, não, mas aí que
Mandaloriano.
tá. A internet amou ele. Então, tipo assim, não tem que xingar o cara. Ele virou a sensação. Tinha até Collector Edition. A Disney deveria aderir.
Fazer um.
Lembra dos episódios do He-Man? Não tinha lá, ó. Você assistiu? Você me achou no cenário que era
Tinha
aquele.
um monte de Star Wally, né?
É, era um
No
bichinho
He-Man.
com orelhudo, não lembro o nome dele. Ele aparecia no todo episódio do He-Man. E aí no finalzinho ele perguntava se você conseguiu achar ele. Então a Disney poderia fazer isso. Aonde está o homem de calça jeans? Poderia fazer. Eu criei um carinho para aquele homem. Eu gostei daquilo. Eu achei que, tipo assim, no meio de uma guerra, todo mundo atirando lá, né? Que eles atiram cegamente. Eles estavam lá numa guerra e aparece um homem de calça jeans. Aquilo foi muito fofo. Ah, as pessoas descobriram um homem de calça jeans porque assistiram muito He-Man. Todo mundo assistia He-Man pra achar aquele bichinho. Todo mundo procurava ele.
Ah.
Aí o cérebro ficou treinado. Nosso cérebro nos anos 90
É que
ficou
na verdade a
treinado
gente
com
tá
isso.
passando por um efeito, é o que eu chamo. Nos anos 90 a gente chamava de colocar a melancia na cabeça. Então, eu vou apelidar carinhosamente de Watermelon Effect.
Corpo, era o corpo.
O corpo,
Era
isso,
o
era o corpo.
corpo.
Watermelon Effect, ou seja, o efeito melancia na cabeça da internet. É o efeito melancia. Toda coisa hypada, a primeira coisa que todo mundo faz é achar algo para conseguir subir no top trends
É verdade,
e ter os seus
verdade. 5
cinco.
minutos de
Então, era 15. A internet reduziu para 5.
cinco, é.
5 ou menos,
Ou
porque
menos, é, porque é muito
se
rápido.
apaga. Nossa, a internet é Alzheimer total. Coloca o negócio. 5 depois já era. Por exemplo, tá rolando ali no Top Trends o lance do Criciúma. Daqui a pouco, sei lá,
Vai aparecer alguém cancelando alguém.
Daqui a pouco o Luciano Huck xinga o Bolsonaro e. Aí acabou, tá ligado? Então é isso. A internet é complicada. Então a galera faz de tudo para ter os seus 5 minutos no Twitter de fama.
Mas é que tá, foi natural o homem de calça jeans. Por isso que todo mundo amou ele. Ele apareceu lá. Simplesmente estava lá. Ele foi um homem que a internet amou, criou carinho, gostou dele, queria ter bonequinhos dele. Só que aí, o que que acontece? A Disney foi e retirou. Injustiça com o homem do calça jeans. Injustiça. Eu achei injusto. Acho que a gente deveria fazer uma baixa assinada.
Você lembra no 24 horas? Ah, você vê como é a internet. É porque é o Mandaloriano e nós estamos na era digital. Eu me lembro no primeiro capítulo de 24 horas, quem tem aí o... Ah, eles já arrumaram. O digital você não vai encontrar. Quem tem a coleção aí por DVD, eu tenho, eu tinha um box, acho que não tenho mais do 24 horas. Não tem mais, enfim. Eu tinha um box completo. Lembra daquela época que você comprava umas maletas desse tamanho de série? Então, e você achava o máximo com aquele lixo que você ia falar, nossa, aqui vale muito. 10 anos depois você descobriu que 50 centavos as pessoas pagam naquilo. E ainda com sorte.
Nem isso.
Porque saiu tudo no Netflix.
Verdade.
Né? Então tinha lá no 24 horas o primeiro episódio gravado em DVD. Você tava eu assistindo, isso faz muito tempo. Tava assistindo, tava no interrogatório do Jack Bauer, né? E aí apareceu um cara, eu e ela. Falei, ixi, tem um cara aí, acho que ele vai matar ele.
E não, cara... eu ainda votei que o cara iria salvar o Jack Bauer. Eu falei, não, ele vai salvar. Olha, o cara vai salvar o
Jack Bauer. Tá escondido. Aí quando vira a câmera, a gente só vê ele se afastando com aquele trilho. É, aquele trilho da câmera. O câmera... E a gente, e a Sati falou, ele vai pegar. Eu falei, não, ele vai matar o Jack Bauer. E na, aí quando virou assim a câmera, a gente viu, só ele voltando com o carrinho pra trás. Essas coisas acontecem, né?
Então, era o cameraman. E a gente voltando se ele iria matar ou salvar o Jack Bauer. E não era nada disso.
Essas coisas não acontecem.
Foi bem triste, gente. Foi uma decepção quando a gente descobriu que era o cameraman. Tá vendo? A gente cria carinho pelas pessoas que trabalham nos filmes e séries. Não sei por que eles têm que retirar. Não pode retirar, tem que manter.
O cara do carrinho.
Gente, o cara do carrinho, o cara voltando assim com o carrinho pra trás. Foi ótimo.
Vamos lá, então. Continuando aqui, falando em... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tudo bem. Falando em... alguma coisa, a gente vai para outra completamente diferente. O planeta Terra inteiro decreta guerra contra a Huawei. Era o inimigo agora é a Huawei. Huawei.
É, então, por quê?
Então, eles agora vem a Inglaterra. A Inglaterra vai proibir a instalação de 5G pela Huawei. Cara, na verdade, isso daqui é duas coisas. É a questão da lei aplicada lá na China, onde as empresas têm que fornecer... em situação emergencial, se o governo solicitar dados, e aí a galera tá usando isso como escudo de proteção de território, de segurança nacional dos países, quando, na verdade, também existe, de um lado, uma puta guerra comercial acontecendo entre a China e Estados Unidos, e a China foi aquele tipo de coisa, sabe aquela criancinha que ninguém ligava? Ah, dá um pirulito pra ele lá. E ele lá... com o pirulitinho. Depois ele pegava um pirulito maior. Quando foram olhar pra China...
Ele tinha uma fábrica.
Ela tava, ela tava, tipo assim, exportando pirulito pro planeta todo, né? Então, isso foi lá desde a década de 80, que foi assinado o acordo e a China começou a fazer as suas zonas industriais. Ela começou a explorar comercialmente seu território. Tem uma mão de obra extremamente barata pelo tamanho da população. Os chineses se tornaram extremamente... Os chineses se tornaram nas mãos de obras mais especializadas do mundo. Os chineses, eles recebem planta de iPhone, de Xbox, sim, de PlayStation, e eles têm linhas de processos de montagens disso. E a lei do governo de lá fez com que fizesse o quê? Você jamais pode ter uma empresa, não pode ter uma Microsoft dentro do território chinês. Pode ter uma Microsoft filiada à Li Corporation. Qualquer empresa externa tem que ser filiada a uma empresa interna.
Tá.
E isso criou o quê? Zonas de produções com sublocações. Então lá dentro você tem galpões, por exemplo, de tecnologia, de placas de PCB, que impressão de placa, construção, processo de fabricação, que são empresas chinesas que sublocam espaço para outras empresas. Então toda a equipe é da Microsoft, só que o espaço é chinês. O mundo das finanças cria-se muita coisa. E toda essa área toda... fez com que acontecesse o quê? O último PIB de 2019, que vai sair o de 2020 ainda, aponta Estados Unidos, Rússia, em terceiro lugar, China, colando na Rússia uma das maiores potências financeiras do mundo. Aí os Estados Unidos, com medo de perder o seu posto de super
potência financeira,
também agora declarou essa guerra comercial com a China. Existe sim, claro, um fundamentalismo. É que toda motivação política tem que ter um cunho popular para ela ter aprovação popular. Porque não importa o que o político faça, se não tem aprovação popular, tudo é derrubado. Então, sim, não é mentira que existe essa preocupação quanto aos equipamentos. Mas a maior, eu acredito pelo menos que o maior problema de todos seja a questão da Guerra Fria que estão fazendo comercial. Né? Existe uma Guerra Fria comercial agora.
Acontecendo
no mundo. E, cara, e eles tiraram aqui, inclusive até 2027 tem que retirar todos os aparelhos da Huawei, lá da Inglaterra, tá?
Gente, que travaram lá?
É, pra tirar um negócio. O problema de tudo isso é que a Huawei, ela tá com... Ela é uma das principais. Ela e a ZTE, que também é chinesa, são as duas empresas que estão na vanguarda do 5G. Porque elas já implementaram em vários locais no continente asiático, inclusive na China. Aliás, para fornecer 5G na China, tem que ser a empresa, hein? Gente pra caramba, imagina. Deve ter o que lá na China? Você vê aquelas propaganda, aqueles memes, mas isso tem até em documentário. Aqueles caras com a bike com 25 bilhões de celulares que eles ficam fazendo spam bike.
Ah,
tem Uber bike e a China tem spam bike.
Ah, não, você viu também, inclusive, que eles... deram lá do Pokémon GO, o cara coloca um monte de celular lá e ele vai caçando Pokémon e aí te vende a conta?
É, não, os caras têm vários serviços de farmar pra você. Sim. Contas de jogos, um monte de coisa, né? E cara, você imagina, deve ter o quê? Uns 10 aparelhos de celular por habitante, estamos falando de 2 bilhões de habitantes, é 5G pra caramba, né? É, dado isso, eles conseguiram maior expertise. Hoje o avanço da Huawei tá acima das outras empresas. De tecnologia, inclusive da Ericsson, Nokia, as empresas norte-americanas que possuem a tecnologia, mas não estão, elas estão no primeiro nível. Huawei já está mais avançada. Como o 5G é um divisor de águas de impacto social, colocar uma país que está com capital crescente e emergente, que não tem como parar mais, na vanguarda da tecnologia, uma das tecnologias mais importantes do mundo inteiro, é assinar que China vai dominar o mundo, entre aspas, pelo menos financeiramente falando, né?
Então, aí a gente repara que todo filme futurista, todo jogo futurista, a gente tem o quê? Letras em inglês e chinês. Então, se você olhar por filmes, antes era japonês, mas aí Japão ficou embaixo agora.
Cara, mas se você,
olhar todos os filmes e séries, e inclusive
dando aquela brisa matutina, né? Aquela famosa brisa matutina.
Ah, tem que ter brisa, porque a gente tá muito cedo.
Então, falando aquela brisa matutina, cara, tá cada vez mais caminhando pro cyberpunk, cara. Não, tipo assim, você vê, ó. Nós temos disputas políticas envolvendo empresas. As corporações estão tomando uma relevância enorme. Donos de redes sociais, que nem o Zuckerberg, tendo que prestar depoimento no Senado. A gente tem uma empresa, a SpaceX, que superou... A gente já vai chegar nele. Calma. Que superou a expertise de tecnologia de foguetes da própria NASA. É uma empresa privada. E está fazendo uma das maiores explorações...
Cyberpunk.
Jogando satélite pra tudo. A mesma empresa que quer fazer exploração de colonização em Marte. E a gente tá falando isso vindo de uma empresa, não de um governo. Cara, sério. Parece brisa no dia de hoje, mas a coisa tá caminhando pro mundo cyberpunk. Mundo controlado por corporações.
Qual é o nome daquele filme que a gente assistiu recentemente que era assim? O nome do livro é Ovelhas Elétricas... Não, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas.
Blade Runner.
Isso. Blade Runner oh, era assim.
O Heraldo também mandou um Robocop. O Robocop era verdade, porque ele foi feito por uma empresa privada.
Verdade. Verdade, ele prestava serviço.
Exatamente, verdade. A gente tá vendo grandes corporações, multinacionais.
Viu? Ninguém prestou atenção nos caras do cinema. Ninguém prestou atenção, mas eles estavam certo. O tempo todo.
E sabe qual é o maior problema disso? É que algum componente sempre vai ser chinês. O que tá nessas tecnologias depende de qualquer país.
Exato.
Então você vê que a parada é muito mais política mesmo. É muito mais business do que realmente... a empresa vai fazer alguma coisa, a empresa é espião. Porque se você for olhar a hipocrisia da coisa, mesmo a Ericsson, mesmo a Nokia, mesmo outras empresas, algum equipamento deles é chinês, feito por uma fábrica chinesa.
É verdade.
Né?
É verdade.
Mano, tá uma loucura essa parada aí do 5G e a galera tá tipo assim, tá atrasando pra caramba. Eu, que nem eu falei já na minha live do 5G. Mano, arranca, Huawei, não tô defendendo.
Não é defender a empresa.
Mas andem.
Mas é que tá, se você vai arrancar...
Os políticos estão bancando isso, cara.
Tenha a certeza de que você vai conseguir.
Não, eles vão conseguir suprir mais caro e mais lento. Mas anda com a coisa, né? Mas ainda continua nessa discussão política. O que acontece é o seguinte, tá assim, é igual parquinho de criança, o 5G. É igual, tá igualzinho. Você tá lá no prezinho, no parquinho de criança, é a hora do brinquedo. Só tem um Hot Wheels. Todo mundo quer o Hot Wheels. Só tem um Hot Wheels. E aí a professora, pra não se envolver na treta, olha, criança, vou deixar aqui, vocês dividem. E aí começa, pega aqui, começa a brincar, tá na minha vez. Não, mas não sei o quê. Tá igualzinho, 5G é o Hot Wheels. As crianças são os países e tá todo mundo querendo...
Tentando pegar a
não
sua
tem
fatia.
Dono ainda e tá todo mundo querendo pegar a sua fatia. É isso que tá acontecendo. Infelizmente, a tecnologia, enquanto isso, não anda. E a gente se caminha pro mundo cyberpunk. É isso aí.
Totalmente, onde empresas vão...
Vai aí. Vai aí que as minhas são tensas.
As suas são... Por que que as suas são sempre...
As minhas não são... Não, eu tenho outras aqui que não...
A gente tem os youtubers, os streamers, os bloggers e agora outros. O VTubers, que são youtubers virtuais. Seria o quê? Você montaria, comprar, né? Você compra um...
Treta News, pronto. Em resumo.
Você monta o seu personagem 3D ou compra... Né? E ele vai seguir os seus movimentos pela câmera, né? Isso já tem, que nem, por exemplo, o próprio canal Treta News já é
que
isso.
Que usa aquele Face Ring.
Não é Face Ring. Que é vendido na Steam, inclusive. E aí você faz os seus movimentos com a câmera vai captar e o programa vai seguir, né, os seus movimentos. E aí, isso tá cada vez mais comentando que são chamados os VTubers, e surgiu uma moça na onde que ela pega e faz, ela comprou um personagem de anime, ela tem um cabelo comprido, meio roxo, meio azul, com um olhão, né, e tudo mais, e ela tava fazendo muito sucesso, ela já tava com 300 seguidores na Twitch, né, ela tem programas de jogar, ela tem programas de assistir filme e bate-papo. Né? E no próprio youtuber, onde ela fazia várias
tava coisas. Bombando.
Tava bombando. Até que chegou o cara que criou o 3D e falou, esse corpo é meu. E o cara processou por ela não ter direito ao corpo que ela comprou.
Então, o cara, ela criou toda a fama no personagem, o cara foi lá e... Ah,
exato,
é meu.
O cara ficou esperando. O cara falou, quando ela fizer fama, aí eu cato e pego a minha fatia do bolo. E ela se ferrou porque o cara tinha razão.
Não, porque esse lance de direitos autorais, quando você compra uma propriedade, então, existem várias cláusulas, não tá livre. Você pode comprar, assim, a propriedade total, você compra pra tudo, mas tem coisas que você compra que você pode colocar só no YouTube, só no Twitch.
Então,
tem coisas que podem monetizar, tem coisas que não podem monetizar.
Tanto é que esse Face Ring da Steam, ele deixa bem claro que você só pode usar até você, por exemplo, no YouTube, você pode utilizá-lo. Mas até você ter uma renda de tanto. A partir do momento que tiver uma renda de tanto, aí você tem que pagar uma certa quantidade para o criador entre aspas, do joguinho, né? E dessa moça em si, não estava especificado que ela poderia
explorar comercialmente.
Aí ela se ferrou e perdeu.
Tem várias.
Aí ela catou e soltou no Twitter. Ela falou, desculpa, eu cuspi. Ela catou e soltou no Twitter, né? Que ela catou, colocou todos os extratos que ela comprou e tudo mais, mesmo ela não tendo jeito, enfim. Aí o tweet ficou com raiva e baniu ela. Ela perdeu tudo.
Perdeu tudo.
Perdeu tudo porque o tweet ficou com raiva e ela soltou no Twitter. Foi lá fazer mimimi e se ferrou. Perdeu tudo. Triste, né?
Na verdade, não foi por causa disso. Foi por causa que ela usou propriedade intelectual. Você viola a regra da Twitch.
Não, mas a Twitch... Ou é porque realmente...
Não, é por causa da propriedade intelectual.
Ah, deve ser. Bom, enfim, mas é
a Twitch, se você abrir um jogo... Por exemplo, você tá com um jogo de embargo. Se você reproduzir um jogo de embargo na Twitch...
Você pode?
Não, você pode não. Ela te derruba.
Ah.
Ela é bem séria quanto a isso dos negócios de direitos autorais e uma coisa. Não é tão chata que nem o YouTube. O YouTube é mais bizarro. Mas a Twitch também... Ela colocou, o cara, quando o cara reivindicou o direito autoral...
Aí não é mais dela, então...
Aí não é mais dela, aí derruba, então...
Então, e aí ela perdeu tudo, tadinha. Só, pô, 300... A moça não batalhou pra chegar a 300...
Contrato de compra.
Deus, contrato de compra. Boa! Aí, ó, quando você for comprar alguma coisa, leia o contrato.
Quando você for usar imagens de direitos e tudo mais, você não pode usar. Por exemplo, a gente utiliza muitas imagens... Eu utilizo muitos modelos da Unreal Engine nas minhas análises. Mas não é exploração comercial, porque eu não tô criando um personagem com aquilo.
Sim.
Eu tô usando uma informação didática baseada. Então isso tá no contrato para uso, para fins educacionais. Então, tipo assim, isso tá no contrato da Epic. Né? As pessoas têm que, quando coloca as coisas no YouTube, gente, quem tem canal de YouTube, Twitch, tá fazendo... Mano, se você adquirir qualquer tipo de material na internet... Vai atrás da licença daquilo. Creative Commons é free. Muita gente coloca, licença free. Nem todas as licenças são free para tudo. Né?
É verdade. Inclusive para música. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nós temos uma... Logo no YouTube, se você entrar lá no YouTube Studio e for em biblioteca de áudio, você vai encontrar uma vastidão de estilos de músicas, de rock, música clássica.
O Facebook tem isso, o Twitch tem isso, só que um não usa a música do outro.
Isso, e aí você pode colocar nos seus vídeos, mas você só pode colocar dentro do YouTube. No Facebook você tem uma outra lista que você pode usar no Facebook e no Instagram. E a Twitch também tem a sua lista de música, e da qual você não pode utilizar essas músicas em qualquer outra plataforma, somente no Twitch. Então você tem que ler muito bem pra você não...
É isso aí.
Vai, essa é boa. Essa é boa, essa é boa.
Essa é pra agitar a cadeira. Elon Musk, mas você achou que ele não ia voltar?
Ahá.
Achou que ele não ia voltar? O bilionário excêntrico, o Tony Stark da vida real, dono da SpaceX, da Tesla e de uma empresa chamada Neuralink que tá jogando o cérebro dos porcos pra inteligência artificial... Retorna com mais uma ambição de vida. Mano, o... Cara, esse cara tem a vida que todo mundo queria ter. Como ele viaja na maionese, mano. É o senhor sci-fi, cara. O Elon Musk.
É que tá, tipo, ele acorda assim e fala, ai, eu sou tão rico, mas tão
I am very rich.
O que que eu vou fazer com tanto dinheiro? E aí ele...
Vamos lá, então. Elon Musk queria chamar aqui sua nova tequila de Teslaquila. O México disse que não.
Não pode.
O México não permitiu que ele chamava. O problema da marca é que Teslaquila é muito parecido com a palavra tequila.
Então, o problema é que, tipo, qualquer coisa...
Segundo, peraí, calma, para. Segundo o conselho regulador da tequila. Mano, tem um conselho regulador da tequila.
Ah, tudo bem, nós temos o conselho dos emojis.
Mano, é uma viagem atrás da outra. O Elon Musk querendo... Tem uma tequila só dele, o Teslaquila, e tem um conselho regulador da tequila que disse, não pode, Elon.
Viu? Alguém tem que falar não pra ele. Gente, esse homem faz tudo, alguém tem que dizer não.
Ó, o presidente do conselho aqui chama CRT, Conselho Regulador da Tequila.
Gente, Conselho Regulador da Tequila.
Que é o ticano, Martín Muñoz.
Ai, que nome.
Tequila!
Aquela música é uma legal da tequila, eu gosto.
Chefe do organismo de certificação disse que Teslaquila pode causar confusão mal entendido quanto à origem do produto e a lei mexicana de propriedade industrial negou a marca. Pá!
Viu? Alguém tem que falar não.
Basicamente, como Tesla Aquila evoca a palavra tequila. E ela não pode ser registrada como marca. É isso aí. Em 2018...
Tadinho, né, gente? Ele ainda tentou colocar primeiro tequila com... Ele queria colocar o nome da tequila de tequila. Aí não pôde. Aí ele tentou colocar tequila com dois L's. Também não pôde. Aí ele tentou Tesla Aquila. Também não pôde. Gente... Tadinho, é muito não seguido.
Mas ele não desiste. Embora o Conselho Regulador da Tequila, que vocês descobriram que existe isso agora, Tesla Aquila não pôde rolar. Não, é apenas para o fim, bababá. No final das contas, o produto foi chamado de Tesla Tequila.
Tesla Tequila. Afinal de contas, ele é o dono do Tesla e... É uma tequila. Olha aí.
Mais impressionante.
E você sabe como que surgiu essa história da Tesla Aquila?
Não. É isso que eu ia ver.
Ele
fez. Eu ia perguntar como é que dá. Mas peraí, calma. Da onde saiu o Elon Musk querendo fazer uma tequila dele?
Foi assim. Ele lançou no Twitter dele uma brincadeira. Que ele estaria fazendo uma tequila. Chamada tequila. Só que era tequila com dois L's, tá? Não era tequila com L só, então era... E aí, o que que acontece? Isso viralizou no Twitter dele. Os fãs amaram a ideia de fazer a tequila com o nome de tequila. E aí, ele depois revelou que era somente uma brincadeira, né? E isso acabou ficando engavetado. Ah. Até que ele falou, vou colocar em prática. Tudo isso surgiu no Twitter. Ele é apaixonado por tequila. Ele é um amante de tequila.
Ele decidiu brigar com o governo mexicano pra ter a própria tequila.
Então, mas aí que tá. Quando você é apaixonado por alguma coisa, normalmente você compra aquilo, né? Ele levou isso ao pé da letra. Ele falou, eu amo tequila, o que eu vou fazer? Vou criar minha própria tequila. E ele criou. É isso. Entendeu? É aquilo que eu falei. Esse homem, ele é um louco com muito dinheiro.
Entendeu? Existe... 5 de novembro, agora, foi lançada uma garrafa por $250 da Tesla.
Viu?
Tequila.
Viu?
Esgotou no mesmo dia.
Tá vendo? Esse homem, ele encosta, vira ouro. Ele é um louco, só que com dinheiro. Se você é louco sem dinheiro, você é o cara do bar. Muito louco. Se você é um louco com dinheiro, você é um Musk.
E por que as pessoas com dinheiro têm poder? Por causa de exatamente o que aconteceu. Lá em cima, o Munhoz, que é o chefe
Martin
do...
Martin Munhoz.
É, que é o chefe do... CRT. É Comitê Regulador de Tequila. Falou, não pode usar. E esse empresário, sem escrúpulos, está querendo usar a marca da tequila mundialmente famosa, uma bebida mexicana com raiz. Não vai poder usar. Depois que a garrafa foi lançada por $250 e esgotou no mesmo dia, em novembro, o CRT, através de Munhoz, também está muito feliz. Hoje a indústria da tequila tem alguém tão importante como Elon Musk como representante. Rolou uma grana, né?
Tequila! Tequila! Jogando dinheiro? Você vê, né?
É assim que funciona o mundo, mano. O cara começou falando não. O bagulho vendeu garrafa de 250 em um dia?
Martin Munhoz não acreditou. Ele era descrente de Musk. Ele falou, não, você não vai conseguir. Quando ele conseguiu vender e acabou em um dia, ele falou, agora nós somos parceiros, tequila!
Qualquer dia a gente vai ver o Elon Musk voando, assim, com o traje do Iron Man.
Ó, o Ness falou que é equivalente ao Tony Stark da vida real. É. Tony Stark se inspirou em Elon Musk.
É, o Robert Downey Jr., que foi o ator, segundo... Ah, mas isso aí não é ainda confirmado. Mas vocês dizem que
mas
a inspiração...
Mas, gente...
É, mas não tem como, cara, porque tá na cara. Esse maluco é muito doido, cara.
Tá na cara que é. Tony Stark, tipo assim, aquele jeito excêntrico.
Ah, se você não sabe de onde veio a primeira fortuna desse homem, PayPal. Ele também foi fundador do PayPal. Eu não sei o quanto ele tem na empresa ainda, se ele continua no acionista. É que ele é aquele tipo de cara que funda o bagulho, faz um sucesso e foda-se, joga na mão dos outros e vai fazer outra coisa.
E ele também é um homem que queria criar uma ilha...
Uma ilha utópica, ele desistiu. Uma ilha perfeita. Alguém jogou Ghost Recon Breakpoint? Que tem um cara lá... que é um super gênio da tecnologia, que tem androids, e aí depois o bagulho dá tudo errado, mas ele criou uma ilha perfeita, com os humanos perfeitos, com a sociedade perfeita, com a paz reinando, com a floresta, integração entre homem, tecnologia e natureza. Então, essa história de Ghost Recon Breakpoint é baseada numa ideia utópica do Elon Musk. Que ele tinha ideia, ele tem ideia de criar uma ilha só dele. Aliás, ele também tem uma empresa de exploração de solo. Ele tá olhando pra baixo, pra cima, e de vez em quando ele toma uma tequila.
Você vê que é um homem muito versátil,
é um homem doido com dinheiro. Vamos lá.
Gente, fala sério.
Emojis.
Emoji, vamos
lá. Me fala dos emojis.
Essa é a minha última notícia de hoje, mas é a mais impactante. Surgiu uma polêmica no mundo dos emojis. Sim, o mundo dos emojis tem polêmica. Cara, isso já começa muito esquisito.
A internet tá tão chata que até a porcaria de um emoji gera polêmica, mano.
Surgiu um emoji. Então, se você tiver os novos celulares lançados aí, você talvez tenha uma atualização, ou vai ter uma atualização, ou já tem essa atualização, de um emoji da baratinha. Sim, ela é uma baratinha. E aí que vem que a coisa fica muito esquisita de verdade. Que o cara que criou a barata, primeiro ele teve que passar pelo Conselho Jedi chamado Unicode Consortium. Ele teve que passar, porque esse é o Conselho Jedi dos emotes, tá? Que eles aprovam ou desaprovam. Mas para você ser aprovado no mundo dos emotes, você tem que provar que as pessoas vão utilizar esse emote.
Não, pera, mas a primeira coisa é a seguinte. A gente tem bancada científica, a gente tem as cadeiras dos físicos mais importantes, a gente tem conselhos, que nem a Academia Brasileira de Letras, sim, né? Aquelas
pessoas importantes.
Aqueles conselhos de intelectuais, nós temos conselhos políticos.
É, exato.
Como será que é uma pessoa... Você faz pergunta assim, o que que você é? Eu sou consultor de emojis. Mano,
então,
como será que você define?
Eu não sei nem o nome da profissão.
Como é o, sei lá, ó, o dono desse bagulho? É o CEO Emojio?
Eu não sei, sinceramente. Nem o que eles fazem, porque, tipo assim, o cara tem...
Esse é aquele momento da internet que você vê que é por isso que a brincadeira ficou chata. É. Porque antes da internet era aquela coisa que, tipo assim... Os emoticons saiu de dois pontos e parênteses.
Isso. Né? Era uma coisa natural.
Aí tem sempre aquele cara chato da escola... Tá todo mundo se divertindo. Aí tem o cara... Ô, galera, eu vi que todo mundo gostou disso. Ó, vamos fazer uma listinha aqui pra ficar padrão? Tem sempre o cara chato. Pra que padronizar emoji, cara?
Aí eles montaram um conselho Jedi dos emojis, tá? E aí você tem que passar por esse conselho pra ser aprovado. E aí que a coisa fica mais obscura e mais esquisita. Porque pra ele provar que esse emoji vai ser usado pelas pessoas, né? O argumento dele, eu vou até ler o que ele disse, foi ele que disse, tá? Que as baratas sobreviverem aos humanos no futuro, pelo menos, elas terão um emoji. É um emoji de fim de mundo.
Emoji da baratinha.
É o emoji da baratinha.
Agora, você vai me falar que tem aquele emoji safadão. Parece o Wesley safadão.
Qual?
É aquele emoji que ele faz... assim.
Ah, com a boquinha de ladinho.
Com a boquinha de ladinho, assim.
Tudo que você coloca é safadeza.
Não!
Com aquele emoji.
O cara pode colocar qualquer coisa, a coisa mais fofa. Coloca o Teletubbies aqui, não dá pra manter, você fala, pedófilo.
É verdade.
Mano, é um emoji...
Se você colocar uma borboleta e aquela carinha, virou sexual. Tudo que você coloca é sexual.
Pãozinho! Aí você coloca aquela carinha.
É sexual. Virou um pau sexual.
Então, e aí pode aquilo e a barata não pode? Como assim, cara? É pesos e medidas
então,
diferentes.
E aí a internet entrou em caos justamente porque o emoji representaria o fim do mundo, né? Que nós, humanos, vamos nos matar em algum momento, né? E só sobreviverão as baratas. E este rapaz...
É um emoji realista!
Este rapaz já está pegando e prevendo o futuro e já criando emotes
Ninguém tá prevendo o futuro. Não, não.
para elas se sentirem acolhidas.
Ver que o mundo vai se acabar por conta do ser humano, ali, pelo menos um mundo, eu não sei, eu duvido que o mundo vai acabar, mas que o mundo do ser humano vai acabar um dia, isso não é nem previsão de futuro.
É
Isso
verdade.
é aquela certeza que todo mundo tem. Todo mundo sabe que isso vai acontecer, né? Que nem todo mundo, assim, né? Sem ser pesadão, todo mundo sabe que um dia vai chegar a morte. Não tem como, é inevitável.
Tá.
Né? E, cara, o apocalipse tá vindo aí, cara. Você tá vendo? Cidade do interior virando, explodindo.
Situações de saúde
Situação de
complicada,
saúde
indo e
complicada.
voltando.
2020
O
foi
ano
um
do caos.
treinamento beta do mundo para
É.
ver, pô, até quanto eles são resistentes.
Você
Não,
sobreviveu?
então. Primeiro, a gente está passando por um teste de mesa. O teste de mesa, antes de você elaborar um projeto, você faz uma simulação na mesa para que você consiga estabelecer o um nível de eficiência que poderia. Aí você ajustar o projeto para conseguir colocar coisas melhores. A natureza, em 2020, fez o teste de mesa com a raça humana. Falou, a gente vai colocar aqui
Faz
algumas
sentido, faz
coisas. Vamos
sentido.
colocar uns besouros, vamos colocar
Os
furacões,
gafanhotos.
gafanhotos, vamos colocar tornados no Brasil também. Vamos colocar governantes que estão nem aí para nada. A natureza
Tá incentivando a
fez o seu
gente.
teste de mesa. Aí ela aplicou. Final de 2020 vai ser assim. Ela vai falar, ó, vai chegar lá no conselho da natureza. O objetivo é destruir a raça humana. Vai lá, o que deu certo? O que não deu certo de tudo isso? Olha, eles foram eficientes aqui. Aqui dá pra gente insistir. Parece que aqui é um bom caminho. Por
Aqui
outro lado,
morreu mais,
desse
aqui
lado,
morreu menos.
aqui deu menos. Então a gente gastou muito mais esforço e menos. Por exemplo, o gafanhoto
Não,
foi alguém.
gafanhoto não deu muito certo.
Não deu certo
Não
porque a
deu muito
ideia é
certo.
antiga já. Ideia é
Não,
antiga.
ainda
É alguém do
antiga.
conselho lá que falou: vamos destruir a raça humana. Coloca o gafanhoto. Aí todo mundo, pô, de novo o gafanhoto, mano.
Já foi gafanhoto. Na
Mas
história já tem,
era
tá?
filho de alguém importante no
E aí
conselho,
colocaram e
enfim.
tal. Mas
Brisa, nossa, que brisa, a gente saiu do
o
emoji.
gafanhoto não deu muito certo.
Enfim, voltando
Mas
pro
aí o cara
emoji.
criou a baratinha aí por causa do lance do né? E aí gerou polêmica na internet, porque a galera, tipo assim, ficou em choque. Como assim? Nós temos agora um emoji de... Pessoas literalmente pegam qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, para criar polêmica.
Ah, você vê, eu não vou falar nem o que que é, mas você vê lá a comidinha do Baby Yoda, que isso é uma polêmica. Não falo o que que é pra não dar spoiler.
Ah, é
É, mano.
verdade. Verdade.
Uma cena da hora, fazia parte do contexto
Não,
pra.
e detalhe.
Não tem filho?
Quando você assiste o episódio que causou polêmica porque o Baby Yoda tá comendo, quando você assiste, você fala, mas faz sentido. Mas não, a internet resolveu problematizar o Baby Yoda. Gente, não dá para você problematizar aquela coisa maravilhosa. É a coisa
Internet
mais linda do
problematiza tudo.
cinema.
Problematiza até o meu dinheiro. Eu dei o PlayStation 5 pro meu
Não
filho
pode.
e eu fui atacar. Como assim, seu herege?
Você está mimando seu filho? Que
É tipo
absurdo,
assim, dane-se,
gente.
o filho é meu. E aí. É que, tipo assim, o legal da internet é que ela trouxe aquela essência do ser humano que ele sempre teve. Porque no macro, o ser humano se mete na vida dos outros. Essa é a verdade. O
Exato, exato, exato.
cara. O cara tem solução para todo um, para tudo. Ele olha para o vizinho, ele fala: "Não, você precisa fazer isso". Aí quando ele volta para dentro da casa dele, caos.
Ele tem literalmente aquela vida muito. Não posso falar palavrão. Aquela vida muito estranha, vamos dizer
É
assim.
caos, ele volta para a vida dele, caos, mas ele tem a solução perfeita, ele tem a crença absoluta que ele tem a capacidade, mesmo sendo um Zé Ruela total, de meter o dedo e opinar, e não só opinar, mandar e coordenar
Isso,
a vida
exatamente.
alheia. Eu disse até uma. Eu me lembro de uma conversa assim que eu tive quando eu tava adolescente com meu pai. Meu pai era pobre, né? E aí meu pai, eu tava trabalhando. Foi um dos maiores paradoxos com meu pai. Eu tinha começado a trabalhar e tal, né? Aquele lance de ajudar em casa também. Aí, meu pai, agora que você tá trabalhando, eu vou te ajudar aqui a coordenar. Eu olhei a sua renda, né? Eu olhei pro meu pai e falei: você é pobre, como é que você vai me ajudar?
faz bastante sentido isso.
Saca? Eu quero o conselho de alguém que seja milionário. Não quero o conselho de alguém que é pobre, que se fudeu.
Olha, eu devia ter falado isso pro meu
isso
pai.
Isso foi um
também.
Paradoxo. Devia... Meu pai olhou assim pra mim, tipo, meio que, ah, é, você tá meio certo, tá ligado? Não, mas
eu
aí...
vou seguir o conselho. Se eu for seguir algum conselho, eu vou seguir o conselho do Musk. Afinal de contas, é um homem que está indo pra Marte. É um homem que está lançando tequilas, né?
Aliás, ó, dica do dia aí pra você começar o dia bem. Quando você achar que consegue palpitar sobre a vida de qualquer um sobre algo, pelo menos tenha a decência de ter feito esse algo na vida antes de palpitar. Porque
é
teoria e prática são coisas diferentes. Totalmente. Mas a internet é caótica. Ela é caótica. Não tem jeito, não tem mais conserto.
Ó, o Wander do chat gostou bastante da notícia da baratinha e já tá repassando o emoji da baratinha pro pessoal.
Emoji da baratinha aí,
viu?
Tá vendo?
Vão. Vai criar polêmica isso daí. Isso aí é fim do mundo.
Cara, tem que ter um emoji da baratinha, mano.
Não, ele tá causando polêmica.
Tão censurando a baratinha, bagulho idiota.
E
mano.
É mó bonitinha a baratinha, cara. O emoji da baratinha é da hora, eu gostei.
Agora vamos sair da barata e para o maior mistério que assola a humanidade. A gente falou que o ano de 2020 foi um plano macabro do Conselho Espiritual da Natureza para derrubar o ser humano. Mas parece que os alienígenas também fazem parte desse conselho. Nossa, essa entrada foi ótima, né? Mas parecem que os alienígenas também fazem parte desse conselho. Boa noite! Né? A gente podia começar igual o Jornal Nacional. Tipo... Bom dia!
E aí a gente fala assim, ó, você pode falar assim, ó, bom dia, hoje nós iremos falar
dos conselhos. Assim, ó, bom dia! Você terá um bom dia a partir de agora, mesmo a gente mostrando pra você que o mundo não tem conserto e vamos falar todas as desgraças que aconteceu no universo. Cara, eu tenho, às vezes quando eu assisto de vez em quando, Jornal Nacional. Quando sai aquelas bombas importantes, sabe?
Ah, é verdade.
E aí você assiste pra entretenimento, né? Depois você entra na internet e vê a galera se debatendo sobre o assunto. Mas, cara, às vezes que eu assisto, eu já assisto com 3 escudos. Porque,
você
cara,
vai chorando, você
eu
fala,
termino o Jornal Nacional assim, meu Deus do céu.
Não, e aí ele cata, ele olha pra você e fala, boa noite.
É, dá vontade de falar, boa noite, você tá tirando, você é piada, cara.
Você acabou de destruir
você,
minha noite.
Você acabou de falar toda a desgraça que o mundo tá acontecendo, você falou que as minhas capacidades de ser feliz são 36% menor a cada dia que você apresenta o seu jornal. E ainda termina com boa noite. Boa noite pra tua avó, William Bonner.
É verdade. É verdade.
Boa noite. Bem triste.
Não dá pra você. Se você assistir todos os dias o jornal, você tem um grande chance de entrar em depressão.
Pânico, cara.
Cara, você vai falar, o mundo está acabando.
É caos,
e a culpa é minha. Você vai ter com essa sensação. Porque tudo que acontece no mundo, a culpa é sua.
Não, então. Antes de começar o outro programa, né, do Jornal Nacional. Termina o Jornal Nacional, o cara, eu imagino as pessoas. Acabou o Jornal Nacional, o cara meio em pânico assim. Aí ele tá sentado no sofá dele e começa a escorregar, cai de joelho. Ele olha pro céu e fala: por quê?
Ah,
por
é quê? Assim mesmo. É assim mesmo. Né? É essa sensação mesmo de. Cara, é muito surreal.
Não é só o Jornal Nacional, é todos, mas
não,
é que ele é mais
todos.
Famoso.
É que o mais famoso é o Jornal Nacional, mas todos são assim.
Agora vamos voltar pro nosso programa.
Vai, volta pro programa.
Lembra do monolito de Utah, cara? É exatamente aí. Muita gente tá sabendo já dessa parada. Quem não sabe, deixa eu fazer uma introspectiva rápida. No deserto de Utah apareceu um monolito. Basicamente, é uma super batata frita gigante. É um monolito. O formato dele é de batata frita em cubo, esticadinho assim. E ele era todo de metal.
É um retângulo.
É, na verdade não é um retângulo. É mais que um retângulo, ele é um monolito. Monolito é o formato dele.
Quem não sabe que é um monolito?
É um retângulo.
Eu estou falando que é um retângulo, só que ele tem...
Pega um Xbox Series X, coloca 3, um em cima do outro.
Aí vira um monolito.
É monolito.
É isso.
Então, pode crer, é meio monolito o Series X.
Então é tudo culpa da Microsoft?
Será? Então apareceu o deserto de Utah. O deserto de Utah, basicamente, é aquele... Cara, é uma zona sem habitação nenhuma, tá ligado? Não existe... Pessoas. Aliás, você olha o deserto de Utah, aparentemente parece muito... É Tatooine, né? O nome do...
Tatooine.
O planeta lá de Star Wars. Enfim, apareceu do nada, e aí causou alvoroço na internet. E aí, ontem a gente anunciou que ele foi removido.
Sumiu.
Sumiu, do nada. Por quê? Porque tava em propriedade privada, Os órgãos não podiam mexer nele. E aí deu uma bela, tipo assim, do dia 25 26, o monolito sumiu.
Foi. Eu tenho o emoji da baratinha!
Sério?
Eu tenho, mas eu não consigo mandar pra você. Mas eu tenho o emoji da baratinha. É, oficial. Olha aqui, ó, o emoji da baratinha.
Põe ele aí. Por que você não consegue mandar pra mim?
Eu não consigo.
Ele tá proibido?
Mandar. Tá vendo? Ele não manda pra você. Acho que é porque você é pobre. Você não
ele
deve
é proibido.
Ter. Você não deve ter. Ele é proibido. Gente, censuraram a baratinha.
Não, agora eu quero proibido, mano. Isso é que nem drogas.
Censuraram todo o mundo emoji da baratinha.
Todo mundo corre atrás de drogas porque é proibido. Agora eu quero o emoji da baratinha, cara.
Gente, eu não consigo mandar o emoji
olha,
da baratinha.
Olha, ele vem assim, ó, um X. Como é que eu acho a baratinha aqui?
Que coisa impressionante!
Cara, é um emoji censurado!
É um emoji censurado!
É o proibidão do emoji, cara!
Eu tenho o emoji da baratinha! Mas você não pode, você é pobre.
É, eu vou dar um jeito, eu vou ter que pegar na Deep Web a baratinha. Vamos lá, então, depois eu
continua
vou
lá. Continua falando do monolito.
O monolito agora apareceu, misteriosamente, na Romênia.
Na Romênia.
Na Romênia. Ele apareceu lá, num canto da Romênia, ó, fincadão no chão, igual ele tava no deserto de Utah.
Quase impressionante.
Cara, ele partiu da Romênia, dos Estados Unidos pra Romênia.
Ah, deve ser um grupo. Então. Não é possível, não deve ser um grupo. Deve ser um grupo.
E o bagulho ficou feio aqui pro negócio. Tá começando a gerar quiaca. Tá começando a gerar treta, de verdade. Ah. Governante lá da cidade, lá, falou que foi desrespeitoso colocarem a escultura.
Oxi.
Porque ela está perto a uma propriedade embargada de patrimônio histórico.
Ah, agora tá explicado.
E não pediram autorização para colocar o monolito. De qualquer forma, a saga no monolito continua.
Não, aí foi falta de respeito.
Cara, na boa, esse não, bagulho ou é algum artista doido. E tá fazendo a... Sabe aquelas pessoas que eu vou expressar a minha... E tipo assim...
Meus direitos.
Ele tem uma mensagem pra humanidade que é um livro. De vez em ele escrever um livro, ele fica colocando um monolito no chão. Você tem uma mensagem pra humanidade,
você lembra
escreva
daquele
ela.
Cara?
Lembra? Aqui
daquele
no Brasil.
Cara do Brasil.
O cara que sumiu.
Que sumiu. Ele escreveu lá tudo nas paredes.
É.
Ele fez uma estátua e o cara sumiu.
Ele tinha todo um... Ele tinha todo... Não, agora ele sumiu mesmo, duas vezes, né? Por quê? Primeiro ele sumiu que ele tava... Ele se auto-sequestrou.
Ah, é verdade. Ele se auto-sequestrou. Verdade, verdade.
E aí ele apareceu. E quando ele apareceu, ele achou que ele ia fazer um sucesso, porque ele ia lançar um livro.
Se ferrou. E um monte de gente falando que o livro...
É, que ele era um idiota.
É, tadinho.
Foi só um babaca pedindo atenção, tá ligado? E ele criou toda aquela magia. Às vezes é ele. É ele, porque o cara já simulou
mas
o próprio sequestro pra conseguir...
Mas ele nos Estados Unidos e depois apareceu na Romênia.
Ah, mas isso aqui...
Cara, quem é que tá transportando esse negócio?
Pode ser um grupo.
Não.
Não, tem
que
ser... transporte.
É o Elon Musk.
Pode escrever...
Quem é? Olha o tamanho desse monolito.
Vamos fazer...
Cara,
vamos fazer a teoria da conspiração.
Você tem que ter
o Elon Musk. O Elon Musk tá colocando monolito. Satélites. Na SpaceX.
Verdade.
O monolito é metálico. Ele pode ser refletivo para algum plano de domínio global do Elon Musk. Ele tá fazendo algum plano de domínio global. Vai ser o novo senhor da Terra, o Elon Musk.
Então, porque como que você vai transportar, seja de avião, seja de carro, seja de caminhão? Cara, esse negócio é muito grande.
Então,
alguém iria ver
eu
isso.
Eu acho que os caras criaram vários monolitos. Eu acho que não deu tempo de o cara transportar isso dos Estados Unidos pra Romênia. E eu não acho que... Mano, esse bagulho tem mais de 3,60 m que falaram. Não é uma coisa fácil de transportar no avião.
Só o Elon Musk. Ele iria conseguir.
Ah, ele tem avião próprio.
Ele ia conseguir.
É...
Ele consegue, ele chega em uma
tem
hora.
Financiamento aí de Stark no meio.
Tem financiamento, isso daí só pode ser.
Tem o financiamento de Stark. Vamos ver qual vai ser o próximo país que vai aparecer. Aparentemente tá caindo num cruzeiro aí. E é
nas
isso,
nas próximas
cara.
Semanas você ficará sabendo sobre o mistério do monolito. Em que país, qual é a aposta de vocês? Qual país o monolito
eu
vai
lembro,
aparecer?
Toda vez que eu vejo essa palavra aqui, eu vejo essa reportagem, não tem como não pensar no Chapolin. Os aerolitos.
Nossa, eu não assisti, Chapolin, nunca
vocês
assisti.
Vocês assistiram o bagulho dos aerolitos? Era o melhor capítulo, eu adorava. Era o melhor capítulo do Chapolin.
Gente, mudando de assunto rapidinho, deixa eu contar pra vocês. Sobre o emoji da baratinha, atualizou aqui. Então agora nós temos uma formiga, um gafanhoto. Eu não sei o nome disso. Qual que é o nome disso daqui desse aqui? Qual que é o nome disso? Um besouro,
Besouro.
lembrei. Nós temos um pernilongo. Então aí, se você for falar de alguma doença vinda de pernilongo, você já pode usar o emoji. Nós temos a baratinha, uma mosca muito simpática, inclusive, ela tem um zoião. Nós temos uma abelha, uma
Oh, você
joaninha,
consegue esses emojis, cara?
uma borboleta, uma lagarta, uma minhoca, um vírus. Olha só, quando você quiser falar sobre a situação de saúde, você também tem um
Você não podia ter
emoji.
falado o que que era.
Vírus?
Oh, de novo.
Ah, desculpa. Situação de saúde. E nós temos patinhas agora. Patinhas de cachorro ou de
Onde
gato.
você consegue esses emojis, cara?
Atualizou o meu Android. E
Xiii.
tá aqui, ó. Atualizou. Inclusive aqui, ó. Tem uma carinha, tem um hominho e tem uma mosquinha com florzinha. Olha
Bagulho.
no seu se você tem. Gente, todo mundo olha no celular e vê se vocês têm um
Eu
emoji
tô
da
na era das
baratinha.
trevas aqui, cara.
Deixa eu ver. Não, você não
Não,
sabe.
eu tô na era das trevas aqui,
É
não.
aqui, ó.
Ah.
É aqui. Ó, vamos ver se você tem. Você tem a baratinha!
Aê, eu tenho a barra. Por que que ela não foi? Então ela é proibidão mesmo, porque
Ela é
eu tinha.
proibidão! Gente!
Olha, você manda, ela não vai.
A baratinha! Gente, manda pra todo mundo a baratinha pra vocês verem. É proibidão a
Cara, vamos levantar a
baratinha!
hashtag libertem a baratinha, porque, cara, você coloca e não vai a baratinha.
Ela não vai!
Cara, é liberdade de expressão, isso é
Você não pode.
censura.
Você não pode utilizar o emoji
Eu
da
pensei
baratinha.
que você não conseguia me vinhar porque eu não tinha um emoji, mas eu tenho. Cara, não consegue trocar. Comprovado aqui cientificamente agora, nós não conseguimos enviar o emoji da baratinha. Estão tentando nos calar,
Gente,
entendeu?
emoji da baratinha é proibidão.
Mano, eu não acredito, velho.
Eu vou
Mano.
lutar pelos direitos da baratinha. Baratinha free.
É, hashtag baratinha
Foi
free,
por causa da
cara.
polêmica. Eu
Aí
falei?
bloquearam a
Bloquearam a
baratinha.
coitada da baratinha.
Ah,
Viu? Viu?
gente.
A internet conseguiu bloquear a
Puta, cara,
baratinha.
como esses ativistas digital enche. Mas assim, ó, você tem que ter o senhor, você tem que ser um, você não tem que ter um saco, você tem que ter um saco de 100 litros para aguentar esse povo. Vai encher, vai lutar por alguma coisa que importa, vai tirar a baratinha.
Mas
Me
tiraram
deixou nervoso agora.
a baratinha.
Censuraram a baratinha, cancelaram a baratinha.
A baratinha,
Ah,
gente. Baratinha.
sensacional.
Gente, vê se vocês conseguem
Enfim,
mandar a baratinha
o
aí.
programa de hoje não acabou bem. Acabou a gente descobrindo que a baratinha realmente foi cancelada.
Censurada, cancelada, gente.
Censurado.
Vê se vocês têm no celular de vocês e vê se vocês conseguem enviar a baratinha. Se vocês conseguirem, nos avise, porque o nosso foi censurado, a
Foi
baratinha.
censurado. Bom, dito isso, nós
O
vamos.
Diniz conseguiu mandar a baratinha.
É, não
É, o negócio, o
consigo.
problema é com a gente.
O problema é que a gente. O nosso aqui tá.
O nosso foi bloqueado. Gente, que
O nosso,
absurdo.
a minha barata foi. Então, ela foi, mas recebeu?
A pessoa
Tem que
recebeu?
ter a comunicação, a barata.
A pessoa talvez não tenha recebido, talvez
É,
ela esteja
então.
bloqueada com a baratinha. Tá
Sim.
entendendo?
A
O
gente tem que
negócio
ver essa parada da barata aí.
é. Eu vou investigar melhor essa
Amanhã a
história da
gente
barata.
traz um dossiê da barata emoji aqui pra vocês. Esse foi o programa de hoje. Espero que tenham gostado, que tenha informado você, que tenha lhe divertido um pouco no começo do dia. Lembrando mais uma vez que a gente está com promoção para subs, para inscritos na Twitch. Para participar, é só ser inscrito na Twitch e você pode se inscrever até o dia 25 de dezembro. O prêmio é R$ 500 em cash money, diretinho no seu bolso para você comprar e gastar como você quiser. Essa é uma promoção.
Lembrando que eu também estou
Não
participando.
tá.
Estou
Essa é
sim.
uma promoção do Dica de Compras do DG, que é a live mais capitalista da Twitch, né? A live que faz
Verdade.
você gastar muito dinheiro, né?
Verdade. E a galera relatando que comprou. Ontem que eu vi um rapaz falando que ia comprar lore na nossa
Não,
casa.
a parte de gente tá comprando a parte de coisa por causa do negócio. Então, como a galera tá gastando dinheiro, tem que dar um incentivo, porque senão a gente tem que jogar um pouco de
Senão
dinheiro,
acaba o
senão o
programa.
público fica pobre com as nossas dicas
É
e não
verdade.
compra mais. Então a gente.
Inclusive, ontem todo mundo perdeu os pontos que os pontinhos da Twitch em
Ah, no
votação.
Donuts Assassino, né?
É,
Ah,
então.
mas
A gente tem
para,
que
mano.
fazer mais lives. A gente tem que fazer mais lives pra galera conseguir
Aquele.
de novo os pontos.
Aquele do Donuts foi intenso, hein,
Filme
mano?
chato, filme chato. Então, se você não sabe, pra quem tem Amazon Prime, de segunda-feira, a partir das 7 horas, nós estamos online assistindo Trash, nosso famoso
Isso,
Cine
Cine
Trash.
Trash. O próximo
E
é
on
Sharknado, né?
Sharknado. E a gente assistiu Os Dantes Assassinos, que foi uma péssima escolha. O primeiro que estreou foi O Sofá Assassino, foi
Foi
muito
ótimo,
legal.
foi bom, foi
A
bom,
gente deu
vai.
várias risadas juntos, mas Os Dantes realmente não colou. Agora a gente vai assistir a trilogia Sharknados. Serão 3 segundas e no final da terceira segunda nós faremos uma
Não, a
análise.
gente.
Qual é o melhor Sharknado? Um, dois ou três?
A gente vai assistir o primeiro, se der a gente
Não, a
continua.
gente vai assistir os três.
Os
Tem que
três, ah,
assistir os
não.
três. E no final a gente vai fazer uma votação. Qual Sharknado é melhor? O um, o dois ou três? Tá?
É isso aí. Muito obrigado aí por todos, pela presença de todos aqui na nossa live. Daqui a pouco não, hoje a gente volta com gameplay, né?
Gameplay família!
Bugnax?
Bugnax!
O joguinho do moranguinho? No
Joguinho do moranguinho, gente!
PlayStation, hein?
Vamos
Hoje tem
jogar?
gameplay de PlayStation 5. Então a gente volta aí. O guia de compras reprise acontece ao meio-dia e às 19 horas a gente volta aí com Bugnax. Hoje também sai vídeo lá no canal do YouTube sobre PlayStation 5. Certo?
Então
Então é isso,
tá bom. Então, até mais
galera.
tarde, gente.
Mais uma vez, bom dia a todos, bom
Bom
trabalho, bom
dia!
descanso, bom alguma coisa que você está fazendo e até mais. Fui!
Tchau!